Agora são 10 horas e 35 minutos, 10h35, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023, segunda de carnaval. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Médico é morto a pedradas em Umuarama, no interior do Paraná. Uma testemunha que passava pelo local do crime também foi assassinada. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. O pediatra Renan dos Santos Tortajada, de 35 anos, saiu de Toledo, onde trabalhava, na sexta-feira para visitar os parentes que moram aqui em Maringá. No sábado à tarde, populares encontraram o celular do médico no bosque Uirapuru, em Umuarama. A família foi avisada e registrou o desaparecimento do pediatra. A polícia, então, deu início às buscas. No final da noite de sábado, um morador de Maria Helena, cidade vizinha a Umuarama, comunicou à polícia que havia visto um carro com as mesmas características do veículo do médico e que o ocupante estava descartando algo perto de um carreador. Era um corpo, mas não o corpo do médico. As buscas continuaram até que policiais militares encontraram, na manhã de ontem, de domingo, o carro do pediatra, um Honda Civic, com dois homens que foram detidos. O motorista, de 26 anos, acabou confessando que matou o médico com socos e pedradas e que enterrou o corpo numa cova rasa no bosque Uirapuru. Ele disse que já conhecia o pediatra, que os dois haviam marcado o encontro e que tiveram um desentendimento por causa de dinheiro. O suspeito também confessou a morte da vítima encontrada na cidade vizinha. Ela foi morta porque presenciou o assassinato do médico. O criminoso ainda é suspeito de tentar sequestrar uma idosa durante a fuga. O autor confesso deverá responder pelos crimes de latrocínio, homicídio e ocultação de cadáver. O outro detido, de 18 anos, já foi liberado. O velório do médico está sendo realizado nesta segunda-feira em Maringá. Luciano.
Muito obrigado, Luciana Penha, pelas suas informações, né? Crime que chocou todo o estado, médico morto a pedradas no interior do Paraná, médico que atuava em Toledo, no oeste do estado, médico que era natural de Maringá, e aí a testemunha também que passava pelo local do crime, sobrou para ela também, acabou assassinada, assassino confesso desses dois homens. A Polícia Civil concluiu as investigações e indiciou um jovem pela morte, ou indiciou uma jovem pela morte da mãe em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As investigações foram concluídas na última sexta-feira. Doraci Canaíma, de 58 anos, foi esfaqueada por diversas vezes no dia 10 de fevereiro, morrendo em sua própria casa. Segundo as investigações, momentos antes do crime, ela teria ligado para o filho, que tinha saído para caminhar. Ele retornou para casa e se deparou com marcas de sangue, a porta do quarto trancada. Ele arrombou a porta e encontrou sua mãe já caída e a irmã Camila com uma faca nas mãos. Eles entraram em vias de fato e a irmã, contudo, conseguiu fugir do local. Horas depois, já na manhã do dia seguinte, a jovem foi presa em flagrante no município de Curitiba após procurar uma unidade de saúde da capital. No mesmo dia, foi dado cumprimento de mandado de prisão preventiva da suspeita, após representação da Polícia Civil e atuação do Ministério Público. Ela foi indiciada pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil, por recurso que dificultasse ou tornasse impossível a defesa da vítima e por feminicídio, uma vez que o crime ocorreu no âmbito de violência doméstica e familiar. A indiciada está à disposição da Justiça. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Olha, um bombeiro natural de União da Vitória atua nos incêndios lá no Chile. É o país que tem passado por uma onda de incêndios florestais, mais de 600 focos. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Jaqueline, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos demais. Então, dois paranaenses estão atuando diretamente no combate aos incêndios florestais que assolam o centro-sul do Chile neste momento e que já deixaram ao menos 26 mortos e mais de 2.100 feridos no país. Eles integram uma equipe de 36 profissionais da Força Nacional de todo o país que já chegaram alguns dias e trabalham na região para controlar as chamas e prestar auxílio a população local. Entre os paranaenses está o sargento do Corpo de Bombeiros, o Natanael Ronerson Kowalski, que é natural aqui de União da Vitória e já está em sua terceira missão internacional, né? Ele que atua devido à sua experiência. Ele já atuou em Moçambique em 2019 e no Haiti em 2021. Ontem, o sargento conversou com a reportagem aqui da CBN Vale do Iguaçu e falou sobre as dificuldades encontradas. Segundo ele, o relevo, por ser uma região montanhosa, dificulta bastante os trabalhos que neste momento se concentram em tentar evitar que as chamas atinjam as casas. Grande parte das casas são de madeiras e próximas à região de mata. Como você já adiantou, são mais de 600 focos de incêndio que se alastram por zonas rurais e ganham mais força ao encontrarem a vegetação mais robusta existente nos parques nacionais. Os profissionais brasileiros ficam na região até amanhã, terça-feira.
Muito obrigado pelas suas informações, Jaqueline Castaldon, né? Então, um paranaense natural de União da Vitória, atua aí nos incêndios no Chile. Outros paranaenses também foram para o país para ajudar no combate a esses focos, né? Focos de incêndios florestais. Em parceria com o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, o Estado define estratégia para realizar um mutirão de cirurgias lá na região. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Fran, bom dia. Dez horas e 41 minutos. Bom, nós perdemos a conexão com a Franciele Tien. Já já a gente tenta restabelecer o contato com ela. Mesmo debaixo de muita chuva e frio de 10 graus, isso mesmo, o público ficou até o fim do desfile das escolas do Grupo Especial do Carnaval de Curitiba na Avenida Marechal Deodoro, na noite de sábado. Após 2 anos sem os festejos de carnaval, interrompidos em razão da pandemia da Covid-19, o público curitibano estava ansioso por este retorno. A animada foliã Luciane Branco, que pela primeira vez foi assistir aos desfiles na Avenida Curitibana do Samba, afirmou que após 2 anos a espera valeu a pena.
Na verdade, é a primeira vez que eu venho no carnaval de rua de Curitiba. Eu moro em Curitiba, fazem 13 anos. Não, porque a gente sempre viajava no carnaval e agora, como a gente saiu nos bloquinhos aqui, curtiu muito, eu resolvi vir. Tô amando, eu acho que é um espaço para socializar, para todas as pessoas virem, poder aproveitar e se divertir.
E agora tá na expectativa do desfile das escolas?
Tô na expectativa de dançar muito e gritar muito.
Outra folia bastante animada, Ana Maria de Carvalho, disse que as pessoas precisam valorizar o carnaval da cidade.
Eu acho o carnaval de Curitiba muito fofinho. As pessoas...
Oi, Fran, tá me ouvindo agora? Não, no ar não tá vazando. Só para eles lá.
Frio e a chuva também marcaram presença na capital, que não espantou a horda de mortos-vivos, que se reuniu no centro de Curitiba para a tradicional Zombie Walk. Em um palco montado em frente ao prédio histórico da Universidade Federal do Paraná, bandas locais se apresentaram. Teve até uma performance de bailarinos com a música Thriller, de Michael Jackson. De acordo com Ulisses Rodrigues, da produção do evento, mais de 20 mil pessoas passaram pelo centro de Curitiba para a Zombie Walk.
A chuva parou, né? A gente tá feliz que parou a chuva. E eu acho que deve ter umas 20 mil aí. Se não tiver, pelo menos isso, né? Curtir a Zombie Walk depois de 2 anos de pandemia. Os shows das bandas. É isso que nós temos sempre. A marcha já se foi, tá chegando o resto do pessoal. E estamos felizes demais por estar na rua de novo.
O que mais chamou a atenção de quem passou por lá foram as produções criativas e impecáveis. Tinha bruxa, múmia, zumbi, minotauro, espantalho, uma festa que já virou tradição por aqui, né? Um carnaval bem democrático na capital, tem samba e tem rock, zumbi e tudo mais. E reuniu adultos e crianças ontem, apesar da chuva e do frio aqui em Curitiba. Foliões também lotaram o estacionamento do Jardim Botânico de Londrina neste domingo. Este é o primeiro carnaval após o fim das restrições impostas pela pandemia. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lucian. É o retorno do carnaval de rua aqui nesse domingo. Lotou o estacionamento do Jardim Botânico, que foi o local escolhido após a previsão de chuvas aqui na cidade. Previsão essa que não se concretizou, não choveu o que estava previsto. Então, a festa começou às 2 horas da tarde e os foliões deixaram o local próximo aí das 23 horas. E isso só porque a PM, a Polícia Militar, dispersou o restante dos participantes, viu? Essa é a primeira edição do Carnaval de Rua de Londrina, depois das restrições impostas pela pandemia. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, cerca de 30 mil foliões participaram da festa. Apesar das solicitações dadas durante a divulgação do evento e também durante as apresentações, muito lixo foi deixado por lá, incluindo garrafas de vidro, recipientes, embalagens. E essa manhã de segunda-feira de carnaval está sendo mesmo de limpeza por lá, Lucian, infelizmente, né? E para quem ainda quer aproveitar, tem algumas atividades previstas aí nesse carnaval, nessa segunda e terça-feira. Mas as festas mais populares ficaram mesmo no final de semana aqui em Londrina. E agora é normalidade praticamente na cidade, comércio está aberto, shoppings também, muitos serviços estão funcionando. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações. Bom, e a gente fecha o nosso CBN Paraná de hoje com a informação lá do oeste do estado, né? Já falamos de carnaval por aqui, porque em parceria com o Hospital Universitário do Oeste, o estado do Paraná definiu uma estratégia para realizar um mutirão de cirurgias lá na região. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O Hospital Universitário do Oeste do Paraná se reuniu neste domingo com representantes da saúde regional e estadual, a fim de discutir a situação de superlotação enfrentada na última semana pelo Hospital Universitário e buscar uma saída, priorizando as demandas de cirurgias emergenciais. Com isso, deve crescer a rotatividade de pessoas que precisam de atendimento. Foi então decidido que a Secretaria de Estado da Saúde faria parceria com o Hospital Universitário da União Oeste para intensificar a realização de cirurgias de caráter emergencial nos próximos dias. A estratégia atua como medida de retaguarda para desafogar as filas de atendimento na região, sobretudo devido à alta demanda durante o período de carnaval. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, César Neves, são medidas comuns em momentos de grandes festividades, onde há uma alta nas demandas da rede de urgência e emergência. Além da expansão de cirurgias, a 10ª Regional de Saúde, também de Cascavel, deverá receber a habilitação de novos leitos nos próximos dias. A orientação do governador Ratinho Júnior foi garantir que nenhum paciente fique desassistido. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta segunda de carnaval, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia, para você que está no feriado, está curtindo a folga, um bom restinho de feriadão para você que, assim como a gente, está trabalhando, bom trabalho. E, claro, CBN Paraná volta amanhã, terça-feira.